caminho para a saúde.
Rádio Inter, a rádio que toca o conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando agora o programa Caminho para a Saúde, programa que apresenta um novo olhar sobre a vida e abordar temas da área da saúde. O tema de hoje será a Síndrome de Burnout, e na edição de hoje vamos receber a psicóloga e professora da Escola de Educação da Uninter, Genoveva Ribas, claro. Seja bem-vinda, professora. Se apresente.
Muito obrigada, Evandro, pelo convite. Obrigada, Dirceu. É muito bom estar aqui, falar de um tema onde nós vamos contribuir com a nossa sociedade, com as nossas, né, com as nossas, com as pessoas. E pedimos licença, peço licença para entrar na sua casa agora, que vocês vão nos ouvir. E espero contribuir, né, para vocês descobrirem uma maneira mais fácil, uma maneira mais harmônica para driblarmos toda essa situação em que vivemos. Muito bem, essa que nós saímos da nossa rotina e, consequentemente, desencadeou alguns problemas, mas nós vamos conversar sobre isso, por que que desencadeou, por que que outras pessoas estão em total equilíbrio, outros ficam, saíram fora da casinha, mas vão entrar de novo. Muito bem, eu sou psicóloga, não conto a minha idade para vocês, mas eu já sou psicóloga há mais de 30 anos, psicóloga de consultório, trabalho na Uninter há 16 anos, sou professora, dou aula para pedagogia, dou aula para pós em psicopedagogia, sou psicopedagoga também. Então, assim, sou pedagoga também, recentemente terminei o curso de pedagogia, tenho um mestrado em educação, e estou quase concluindo, graças a Deus, o meu doutorado até o final do ano. É um presente que eu vou me dar, o meu diploma de doutorado, que ninguém me tira, é o melhor investimento, e é um diploma caro, porque eu paguei uma fortuna, né? Então, muito bem, apesar da Uninter me ajudar com uma meia bolsa, até que eu agradeço que a Uninter dá o maior incentivo para nós estudarmos, por isso que nós amamos aonde nós trabalhamos, por conta disso, né, Evandro? É o que a Uninter, a missão dela é desde uma pessoa que faz limpeza a estudar. Então, nós estamos num clima organizacional de muito estudo. Então, isso é muito legal, porque também não tem idade para estudar. Eu acho assim, a aprendizagem, ela acontece desde o nascimento até a morte. Porque, veja, no nascimento, nós não sabemos como é que é dar a primeira respiração aqui fora, né? E nós temos que aprender, ninguém ensina, o próprio organismo tem que se virar. E ao morrer, também ninguém ensinou como é que é o último suspiro, que, aliás, eu quero demorar muito dar meu último suspiro, né? Então, o último suspiro é uma aprendizagem também, concorda, professor Evandro?
Sim, sim.
Então, vai aprendendo sempre, né?
E, professora, vou então dar boa tarde para o Dirceu. Dirceu, seja bem-vindo mais uma vez, você que é o apresentador junto comigo desse programa.
Boa tarde, eu sou o Dirceu. Moro em João Pessoa, estou meio assim travadinho, mas é por pouco tempo, é porque eu sou portador de Parkinson, e a gente não controla a hora que vai se manifestar, mas eu dizer que eu sou palhaço, eu trabalhei 15 anos na Uninter também, com a professora, e atualmente eu estou coordenando um grupo de palhaços, mas é só para entender melhor, eu vou explanando durante a exposição.
E, Dirceu, a gente então vai falar hoje sobre um tema que é um pouco sobre depressão e também sobre a síndrome de burnout, né? Que é um dos objetos de pesquisa também da professora Genoveva. Então, professora, o que vem a ser a síndrome de burnout? A gente entende que é uma condição de estresse ligada ao trabalho, né? Alguns autores afirmam. Alguns autores afirmam que deve se levar em conta a questão de exaustão emocional, mas também é uma resposta inadequada do sujeito diante de uma situação de estresse crônico. Então, o que vem a ser, professora, a síndrome de burnout?
Então, primeiro vamos iniciar, depois eu tenho que explicar o que é a exaustão. Porque partindo do pressuposto que nós temos que utilizar uma linguagem muito clara e muito objetiva para o nosso universo, certo? Então, não vou me utilizar muito aqui, Evandro, de termo científico, porque seria, né? Não é legal. Então, muito bem. Então, burnout, né? Burnout tem... muita gente fala de muito jeito, mas vamos definir aí. Então, burn... significa em inglês queimar, até porque ela é oriunda do inglês, né? Out é fora. Então, o que quer dizer? Queimar para fora. Imaginemos que a síndrome de burnout é um vulcão quando ele estoura. E vocês vão entender agora, é um vulcão quando entra erupção. Vocês vão entender agora o porquê disso, porque é muito mais sério do que o que pensamos. Então, é uma palavra inglesa, tá? Utilizada para se referir a algo que deixou de funcionar, exaustão. Mas antes disso, deixa eu mostrar, porque eu estou usando a palavra exaustão, e eu quero que o nosso universo entenda o que é exaustão. Exaustão é assim, nós temos o estresse, porque sempre vai estar ligado ao estresse, certo, Ivandro?
Uhum.
Então, o estresse tem a primeira fase, por exemplo, uma fase quando vamos enfrentar um vestibular, quando vamos enfrentar uma conferência que aumenta a frequência cardíaca, você fica numa ansiedade, aumenta até a pupila, porque, né? E aí nós temos, quando não conseguimos gerenciar essa primeira fase de estresse, um problema que acontece na nossa vida, que nós temos que resolver, o que que acontece? Entra numa fase de alerta, né?
Uhum.
Vamos dizer, no trabalho, não, vamos pegar o exemplo do trabalho, não me adaptei no meu trabalho. Então, não está legal, eu estou ansiosa. Então, vai entrar, não consegui elaborar, vou entrar num estado de alerta, vou ter queda na produtividade, insônia, mudanças de humor, mas não consegui ainda elaborar tudo isso, não consegui resolver, não, sozinho eu não consegui, não fui buscar ajuda, então eu entrei numa fase, né, de alerta, não dei conta, agora entrei numa quase exaustão, né, com muito mais sintomas que foram aumentando, e agora eu entro numa fase de exaustão. Exaustão é a fase em que muitas coisas podem ocorrer, inclusive doenças físicas vão aparecer agora, nesse momento. Muito bem. Então vocês já entenderam o que é exaustão. Então, essa síndrome... ela é um problema que atinge profissionais, né, de todas as áreas, certo? Ela surge no Brasil em 1981. Aí tem uma psicóloga americana que ela faz um questionário no trabalho, certo? E ela era um questionário assim, tipo um questionário para detectar o estresse laboral. Muito bem. E aí... surge a síndrome que é exclusivamente do trabalho. Mas vamos para frente, vamos entender melhor isso tudo, por quê? E hoje é legal porque o Ministério da Saúde, né, já reconhece ali no CID, classificações de doenças, já reconhece doenças relacionadas ao trabalho, certo? Um ambiente de trabalho que é apontado como gerador de conflito. Então, um ambiente de trabalho, digamos assim, que é um ambiente de trabalho estressante, então, é sobrecarga de trabalho, não tem autonomia, aí entra no estresse crônico, né? Digamos, uma assédio moral, por exemplo, assédio moral é do trabalho, acontece em outros lugares, mas normalmente é ambiente de trabalho. Aí o que, que ela é? Então, assim, ela assume uma concepção que tem múltiplas dimensões, por isso é síndrome. Porque o que, que é síndrome? É um conjunto de sinais, de doenças, né? Então, ela vai entrar esgotamento emocional, redução da realização pessoal, despersonalização, né, do profissional. Trata-se de um conjunto de sintomas que vai entrar nessa exaustão emocional, que vai reduzir, consequentemente, a questão da produtividade no trabalho e um estresse com uma carga muito tensional, né?
Uhum. Professora, me permita uma pergunta. Ela atinge todas as profissões?
Dirceu, ela atinge mais pessoas que estão lidando com pessoas. Por exemplo, uhum, o enfermeiro, o professor.
Eu sou enfermeiro.
Então, talvez seja a tua origem dessa questão do Parkinson, né? Você entrou numa questão desse porque que entrou nessa questão de tensão emocional, exaustão, e a exaustão não tratada, não cuidada, ela dá muita coisa, inclusive muitas doenças.
É um gatilho, né, professora? É como um gatilho que vai estourar.
É um gatilho, uhum, e depende também da personalidade de cada um. Se é uma pessoa que tem um superego rígido, muito exigente consigo mesmo, é muito mais fácil de entrar muita cobrança, então é muito mais fácil. Aí essa questão também da personalização, ela é uma síndrome do estresse também, que apresenta-se também de uma maneira assim, bastante profissional, né? Dessa carga emocional, e que depende direto, né, que está em contato direto com o outro. E devido a isso, o que, que acontece com esse funcionário que está acometido da síndrome de burnout? Ele é uma pessoa assim, diferente, né? Atitudes insensíveis em relação às pessoas, às funções que desempenha, uma barreira, ele não permite, ele fica, digamos assim, um profissional rígido, um profissional briguento, ele fica um profissional muito ruim da gente trabalhar, mas ele está sofrendo, e é a questão da despersonalização, ele não é mais ele. Então você diz assim, Evandro, puxa, mas fulano está tão diferente, ele não era assim no, uhum, trabalho, teu colega de trabalho, você já, muita gente já viu isso, né? Então, é justamente por conta disso. Então, por isso que a gente tem que parar um pouquinho para observar o outro, para ouvir o outro e para perceber. Então, esse é o nosso objetivo desta fala nesse momento, para contribuir, até porque é uma coisa ainda bem, digamos, é uma doença, uma síndrome bem desconhecida ainda, até de peritos. Eles não fazem o diagnóstico correto, porque deve ser estudada. Veja que é relativamente nova aqui no Brasil, né? Está o quê? Está praticamente com 20, 30 anos, mas as pessoas não foram atrás para entender como que acontece nesse ambiente, esse ambiente de trabalho, né? Aí, os sintomas, né, Dirceu, os sintomas, vamos falar de sintoma. Então, quais são os sintomas realmente, né? Sintoma físico, vamos pensar, então, no sintoma físico, que é uma fadiga constante, dores musculares, distúrbio do sono, cefaleia, que é enxaqueca, né? Perturbações gastrointestinais, né? A imunidade baixa, transtornos cardiovascular, disfunções sexuais, inclusive tem alterações menstruais nas mulheres, né? E os sintomas psíquicos. Falta de atenção, há uma extrema alteração na atenção da pessoa, né? No trabalho. Memória, impaciência, impotência, depressão, olha só, Ivana.
Várias.
Entra aí também, a síndrome de burnout faz um quadro de depressão. E desconfiança, vira-se uma pessoa paranoica, desconfia de tudo. Ah, é uma pessoa insuportável para você ficar com ela trabalhando, tadinho, mas está sofrendo, por isso que os profissionais, RH e tudo, tem que estar bem inteirado. Eu vejo assim que o RH tem que estar muito inteirado dessa síndrome, porque hoje está muito comum, em função da vida em que levamos, dessa agitação, ela e das cobranças. Dessa questão de competição, cobrança. Então, já que é lidando com os outros, com o outro, então nós, por exemplo, a maioria das profissões está, tem que buscar cliente, tem que sobreviver, né? Aí também tem os comportamentais, né? Que uma irritabilidade excessiva, incapacidade, a pessoa não relaxa. Dificuldade de aceitar a mudança, está sempre revoltada. Perda da iniciativa. Aumento de consumo de substâncias de alto risco. Outra coisa que é muito perigosa, a pessoa que está... Ela é muito propensa ao suicídio. E ela também tem a perda de interesse pelo trabalho. Ou até... abandona lazer, trabalho. E assim, a instalação ocorre de uma maneira lenta e gradual. Isso que não é de uma vez só. Pegou ali e eu tô mal, tô bem hoje e amanhã eu tô mal. Não, ela vai gradualmente, entende? Ela vai até chegar num quadro bem, bem crônico, bem sério.
Professora, hoje com a pandemia... Também o medo do desemprego, né? As pessoas acabam tentando mascarar os sintomas e acabam ficando mais grave o problema, porque envolve a família, pessoas que estão trabalhando em casa hoje são obrigadas, entre aspas, a conviver com a família, né? Em momentos que não conviviam antes. Então, tudo isso afeta, acho, negativamente o quadro.
E você sabe, Dirceu, eu estava preparando, estudando e tal, estava pensando. É ambiente de trabalho lidando com o outro. Sim, mas nós estamos em home office. Então, nós temos que começar a tirar as coisas boas. Dar comando para nós das questões de coisas boas. Porque o nosso trabalho não diminuiu. E nós temos a ansiedade que devemos tomar cuidado... a ansiedade do medo de não estar dando respostas positivas para a empresa, né? Por conta que você não está olhando o teu chefe todos os dias. Será que está tudo bem? Porque se, assim, de repente você chega no trabalho e teu chefe está de cara feia. Opa, o que é que eu fiz? E hoje? Hoje não dá. Hoje eu tenho impressão de ser o que ainda gera mais insegurança. Então, isso pode acontecer, né?
Eu tenho um amigo que ele tá vigiado pelo chefe o tempo todo. Ele tem que ficar na cama, embaixo da câmera, o tempo todo. Ele está bem, bem descompensado.
E só para a gente... já deixa a professora concluir, Dirceu. Só para a gente ler alguns comentários aqui. A gente tem aqui a Cecília Pestana, que está acompanhando a gente, que ela é lá do, gestora do Polo de Cascavel. Então, acompanhando a gente. Ela trabalhou aqui em Curitiba também. E a Marina Lutk, né, que deu até um exemplo aí, que ela voltou a estudar aos 44 anos, né, está sendo ótimo, né, já que a professora citou ali que ela está estudando ainda, então ela diz obrigado, Ninter. A Cecília também elogia o Dirceu, né, sobre o grupo de palhaços que ele participa, adoro. Ela fala que o tema é muito importante, que é o que a gente está trabalhando, né? Pois é muito mais comum que a gente imagina, né? Tive crise de ansiedade e foi dando exaustão. Aí os sintomas que a professora citou também, né? Cansaço físico, mental, emocional. A Daniele Nascimento também acompanhando a gente. Aqui a Cecília lembra de um projeto comunitário, um trabalho comunitário na comunidade que ela morava em Petrópolis, com palhaços. Eles iam ensinar teatro, contar histórias, músicas. Era muito legal. Então, o trabalho que o Dirceu realiza. O César Luiz Triveiler acompanhando a gente também. A Cecília também falou que foi encaminhada para um psiquiatra achando que tinha a síndrome de burnout, mas foi constatado que tinha apenas um estresse muito grande, porque ela se confunde muito com estresse e depressão, como a professora citou, até para diferenciar, não é muito, muito simples. E uma pergunta bem legal é da Marina Lutke, que ela atua na atenção básica, ela fala que muitos colegas estão com síndrome de Down, inclusive afastados do trabalho. E aí a gente vem de encontro a falar, como que podemos prevenir e chegar a esse ponto? A gente ia falar mais para o final, mas se a professora quiser me comentar um pouco sobre essa pergunta, que foi bem interessante.
Olha, como prevenir? Primeira coisa, sejamos compreensivos conosco mesmo. Buscar local de trabalho saudável. Se esse trabalho está me causando tanta tristeza, tanto desespero, para que eu vou ficar? Isso vai se reverter contra mim mesmo. Não é meu chefe, até porque quando morrer eu morro sozinha, ninguém vai ajudar, cada um tem seu momento, então por isso que a gente tem que se interiorizar e pensar em nós mesmos. Dar prioridade às atividades lazer, o que que me faz feliz? Né? O que que me faz feliz? Né? Então, eu vou fazer. Faz feliz fazer esporte? Faz feliz fazer yoga? Faz feliz estudar? Porque estudar também pode ser uma terapia. E praticar atividades físicas regularmente, isso é muito bom, né? Não trabalhar excessivamente, se botar regras. Coloque regra em você mesmo, quando você vê que está se excedendo. Ah, eu vou me dar um presente hoje. Esse domingo eu não vou abrir o computador. Você tem que fazer o diálogo, escreve coisas da geladeira, escreve, seja otimista, vai lá, eu faço isso, eu pego sol aqui, e de manhã eu levanto, quando tem sol, eu digo, gratidão, meu Deus, que eu estou viva, que eu tenho trabalho, esse sol venha para mim. Gente, eu passo um dia tão iluminado, que até as pessoas dizem que eu estou iluminada, juro para vocês. Então, isso tudo nós temos, mas isso é individual de cada um. E também busque profissionais, porque todo mundo acha que psicólogo é para louco, terapia é para louco. Pelo contrário, o louco não vai procurar terapia. O louco vai ser internado no hospital psiquiátrico, tá? O louco não vai. Então, ocorre que a terapia nos ajuda a nos conhecermos. É o momento nosso. É onde eu posso falar tudo o que eu quero, sem censura. O profissional é uma tela em branco. Eu transfiro tudo aquilo que me incomoda para o profissional, de modos que eu fico bem. Então, eu acho assim que essa é uma prevenção muito bacana. Você tem que estar sempre em estado de otimismo, saia de perto das pessoas pessimistas, aquela que vai maldizendo a vida o tempo todo, falando mal dos outros, na verdade, ela não quer falar mal dos outros, está falando dela mesma, tá? Então, fica longe, não entra. Outra coisa também, não fica assistindo aquelas notícias que sai sangue, que tem umas notícias, assim, horrorosas. Tem gente que fica com a televisão ligada a tarde toda, balanço não sei o quê de crime, programas policiais. Não fica ligado nisso. Vai fazer alguma coisa. Vai fazer uma língua. Pega online. Pega, abra o Duolingo lá. Vai fazer espanhol, vai fazer inglês, vai fazer a língua que você gosta. Você vai aproveitar muito mais, porque se você já não está bem e você vai assistir isso, ó, você vai ficar muito pior, ao passo que você vai lá, aprende umas palavrinhas em inglês ou espanhol que você gosta, meu Deus, além de, os teus neurônios vão agradecer, teu estado mental vai mudar, você vai sair daquele, digamos, daquele limiar, daquela negatividade e vai ficar na positividade ou vai ficar no meio. Então, a gente tem que sempre estar em a busca do equilíbrio emocional, porque o cérebro ele está buscando o tempo todo o estado de homeostase. O que que é homeostase? Homeostase é aquilo que nós não estamos nos sentindo bem, eu quero me sentir bem. Eu fico agitada, mas eu quero, eu preciso me sentir bem, né? Mas eu tenho que me sentir bem comigo mesma. Então, esse é o estado que o cérebro o tempo todo está buscando. E quando você pratica exercício, aí é realmente muitos hormônios cerebrais, endorfinas, a noradrenalina, adrenalina, que elas entram em equilíbrio, tanto que um exercício dá um estado gostoso, um estado bom para a gente, né? Então, outra coisa também para você identificar essa burnout, a pessoa, então, sempre aquela pessoa, se preocupe com aquela pessoa, RH, se preocupe com aqueles funcionários que não se desligam do trabalho. Negam as próprias necessidades. Foge dos conflitos. Nega os problemas e distanciamento da vida social. Não tem vida social. Então, não tem amigos, não tem nada. Ah, mas nessa pandemia não dá. Dá sim. Dá sim, a gente busca mais ainda pela ligação por vídeo. E tanta coisa, olha, nós estamos aqui conectados, nós estamos conectados agora com o Dirceu, que está lá em João Pessoa. Nunca esteve tão legal como agora, lá no tempo do isolamento, se vocês podem buscar lá o tempo 1917, eu acho que é 18, a Guerra Espanhola, que esses coitadinhos, a máscara também, aqueles coitadinhos lá, não tinham rádio, não tinham nada, estavam confinados. Como será que ficou a cabeça desse povo? Eles muito sobreviveram, lógico, morreu um monte de gente. E pior ainda, que não tinha mais coveiro, não tinha ninguém mais, Evandro, e morria o teu familiar, sabe o que você fazia? Não tinha mais onde enterrar, você jogava na rua, né? Então, ela é muito pior que hoje, e não tinha tudo que nós temos. Então, essa história de dizer tô mal, tô isso, não, tem que buscar saídas para nós ficarmos bem. E é só você, Evandro, que sabe como é que você funciona. Somos únicos. O que que é a personalidade? Conjunto de traços dinâmicos, né? Que interage no interior do eu. Peculiar a cada um, é peculiar a cada um. Então, são conjunto de traços dinâmicos peculiares a cada um. Então, não existe ninguém igual a ninguém. Não existe mesmo ninguém igual a ninguém.
Professora, me permita fazer uma parte. É que isso me lembrou seu colega psicólogo, Viktor Frankl, que falava do nazismo, que era preciso um motivo para você sobreviver. E as pessoas que criavam motivos, não importa qual, tinham mais chance de sobreviver à guerra. Então, eu acho que deve acontecer o mesmo pensamento na pandemia, né? Então, é por isso, no projeto que eu faço dos traiaços, nas casas de longa permanência, os chamados asilos, a gente está fazendo agora, como não podemos entrar nas casas, a gente cria um motivo para cada idoso, porque não dá para falar muito, não tem telefone, não tem celular. A gente está dando uma plantinha para que ele se sinta responsável em cuidar, em regar, né? E também estamos com um projeto Além Muro, que a gente faz uma poesia, música, fora do muro para eles escutarem dentro das casas. Mas o que é interessante é você criar um motivo para viver. Eu só, colocando sobre a minha vida, o Parkinson, eu penso todo dia nisso, tem um motivo para viver, né? Então, eu acho que isso faz a diferença. Eu não me sinto doente. Eu sei que meu corpo tem uma situação de saúde, mas eu não sou doente.
Não,
microfone, professora. Só antes, acho que o professor, acho que o, só, acho que o Dirceu comentou aqui sobre, até me faz lembrar a obra Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É isso mesmo, Dirceu. É isso mesmo, bem nessa linha de pensamento.
Exatamente. Até vou ler de novo, sabia? Porque acho que nesse momento a gente tem que ler de novo, né? Agora eu queria falar assim, agora como as empresas devem se preocupar, né, Evandro? Eu penso assim, implementação de medidas para extinção, para minimização, para diminuir as consequências. Então, as empresas realmente têm que fazer um programa. Só que há muito desconhecimento, né? Inclusive médico, perito, até psiquiatra, entende? Aqueles psiquiatras antigos, eles nem sabem o que é essa síndrome. Porque o diagnóstico, agora, como é feito um diagnóstico, né? Ele é feito por um profissional, ou seja, é por um psiquiatra ou psicólogo, né? Que oriente o melhor tipo de tratamento, né? Então, é esse tipo. Agora, tem outra coisa também que eu acho importante. A síndrome, ela está muito ligada com depressão, né? Com estresse, né? Porque nós vimos, por que que ela está ligada com o estresse? Porque ela começa por um estresse, né? Ela inicia-se por um estresse que não foi tratado. Mas por quê? Por consequências, coisas que eu não dei conta, um trabalho que eu não gosto, não sou feliz ali, as pessoas estão me maltratando, então eu tenho que tentar resolver essa situação, né? Então é um estresse mal trabalhado, então desse estresse, dessa exaustão, porque na verdade a síndrome, ela é uma sensação do estar acabado, que eu não estou vendo mais luz no túnel, entende? Então, esse é muito, muito triste, né? Eu não vejo mais luz no túnel. É porque, por isso que chega a um suicídio, porque o que é o suicídio? O suicídio é uma autodestruição, né? Para si próprio. E a depressão, da mesma forma, também, já que é uma síndrome, o que é síndrome? É importante nós sabermos que esse é um conjunto de traços de doenças, de sintomas, vamos dizer, conjunto de sintomas. Pense na síndrome de Down, para você entender melhor. Síndrome de Down são 28 sintomas. Só que tem crianças que nascem, que têm 4, 5, por isso que tem síndrome que estudam, vão à faculdade, né? Não tem todos os sintomas, né? Agora, quem tem os 28, todos os sintomas, não chega na fase adulta, entra em óbito. É a mesma coisa a síndrome de burnout. Pode ser que nós não temos todos os sintomas, esses sintomas pesados, entende? Então, aí pode ser que nós tenhamos a depressão junto, porque ela vai estar junto, com certeza. Ela tem todos os sintomas da depressão, ela vai estar junto.
É medicamentos para medicamentos, tratamento medicamentoso para isso?
Sim, para baixar o nível de ansiedade. Então, por isso que eu estou falando. Normalmente, para trabalhar, um psiquiatra, para medicar, né? Um psiquiatra é importantíssimo, e um psicólogo para fazer um processo de psicoterapia, para a pessoa saber tomar suas próprias decisões e saber lidar com essas questões, saber aceitar, se quer ficar no emprego, então ela vai ser menos, né? Ela não vai ser tão rígida com ela mesma, vai fazer o que está dentro das possibilidades dela, então ela não vai dar mais do que ela pode, então ela vai se trabalhar. Então, isso que o processo psicoterapêutico vai trabalhar com essas questões, e muito bem trabalhado. E a pessoa fica totalmente bem. Não tem nada que seja incurável, entende? Então, não, a pessoa fica realmente, consegue administrar bem todas essas questões. Então, ela consegue fazer uma reintegração de valores, enfim, ela volta a ser entusiasmada com o trabalho, sem medo de aceitar a responsabilidade, mas responsabilidades essas que consegue fazer com que ela administre de uma maneira agradável, porque trabalho é uma síndrome que é do trabalho, mas assim, a própria palavra trabalho já nos reporta uma coisa pesada. Devia existir isso, né, Evandro? Porque devia ser, porque o trabalho, para mim, por exemplo, o trabalho para mim é uma terapia, né? Então, eu acho que o trabalho tem que ser meio tipo um esporte. O esporte não dá prazer? Então, o trabalho tem que nos dar prazer. Consequentemente, nós vamos fazermos bem feito, vamos ter mais insights, mais criatividade. Agora, se eu boto trabalho, coisa chata. Aí, meu amigo, aí não rola. Aí não rola e você vai ficar robô. Não vai ter criatividade, não vai ter nada. Vocês concordam comigo?
Sim, sim, professora, sim. Até para a gente trazer um exemplo aqui, já quase chegando ao fim, a Cecília falou que quando ela teve crises, né, precisou descobrir o que causava tanto estresse. Descobriu que era pressão em praticar atividade física, é uma coisa que ela não gosta, né? Então ela trabalhava bem feliz, mas quando acabava o trabalho, era hora da atividade, começava a ficar nervosa. Então ela trouxe um exemplo aqui, né, e começou a ressignificar com o trabalho com a psicóloga, né, um momento depois do trabalho, montando um quebra-cabeça, fazendo colagens, indo dar um rolê, dançando, fazendo outras coisas. Então, foi esse exemplo que ela deu, além dela ter citado um exemplo aqui, o curso, o TIVE, né, que tem cursos de idioma gratuitos, né, que a professora citou, sobre atividades que podem ser realizadas para não chegar nesse ponto. E também há um outro exemplo aqui que a gente pode citar, que foi perguntado aqui, a Marina Lutti, que perguntou qual o nome do livro, que até o Dirceu lembrou ali, do Viktor Frankl. Então ele tem um livro chamado Em Busca de Sentido. Então eu deixei anotado ali, registrado, então, para quem quiser acessar e conhecer mais sobre. Professora, chegando ao fim já, não sei se o Dirceu quer deixar mais alguma palavrinha, ou a professora Genoveva quer deixar alguma palavra final, vocês dois, Dirceu?
Outra coisa também, Evandro, que eu não falei, que também nos ajuda muito e é muito gostoso, é o relaxamento. Hoje tem meditação guiada. Você faz uma meditação, não precisa nem do psicólogo, eu trabalho muito com a meditação, com relaxamento com meus pacientes, e é impressionante, eles entram tenso, e eu sempre deixo 10, 15 minutinhos da sessão para fazer um relaxamento com eles. Eles entram mal e saem muito bem, que é o meu objetivo. O objetivo do meu trabalho é o paciente entrar mal e sair bem. Mas você pode fazer em casa, não tem problema nenhum, porque é só ligar o celular lá que você consegue uma meditação guiada, entende? Pessoal, muito obrigada. Obrigada por deixar eu entrar na sua casa, conversar com vocês, um papo amigo, um diálogo das nossas dificuldades do nosso dia a dia. Mas, enfim, o mundo é o mundo. Aqui ninguém disse para nós que aqui seria um mar de rosas. Então, vamos lidando, mas conseguimos fazer mar de rosas se nós soubermos, como diz, ressignificar, como falou nossa ouvinte ali, né, Ivana, que ela ressignificou.
Isso, Cecília.
A Cecília, que bom que você falou a palavra ressignificar. Então, eu deixo como mensagem, todos vocês ressignifiquem as dificuldades do dia a dia, que nós conseguiremos vencer as dificuldades, as adversidades que o mundo nos impõe. E vamos sobreviver. Opa! Somos capitão do navio, não vamos deixar o navio afundar. Gente, muito obrigada, tá? E obrigada, Evandro, pela oportunidade, tá? De falar um pouquinho com eles. Espero ter agregado com vocês, tá bom? Então, um beijo para todos vocês. Um beijo carinhoso.
Dirceu, com você. Fale um pouquinho.
Queria agradecer ao convite também para participar. E a professora Genoveva foi muito bem explanado, né, muito, muito claro, muito conciso. E dizer também que a vida ela reserva, traz surpresas para a gente, mas ela tem sempre, a gente tem sempre o poder de solução, depende da gente, né? Ser alegre ou ser triste. Se você ficar lamentando, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Se você não chega a lugar nenhum, alguém faz você chegar. Então, por isso que é importante a gente saber que eu posso mudar a minha vida. Foi assim que eu fiz comigo, com a minha vida, quando descobri que tinha Parkinson. Eu criei motivos para viver, né? Hoje eu sou palhaço e faço tudo, levo a minha vida normal. E gostaria de deixar a mensagem junto com a professora Genoveva de que vale a pena viver. É muito gostoso, é prazeroso e você descobre dentro de você. Muito obrigado e até a próxima.
Obrigado, Dirceu. Obrigado, professora Genoveva, né, por aceitar esse convite. Né, mensagens muito importantes falando sobre esse tema, síndrome de burnout hoje, como tratar, o que é, né, e trazendo soluções para esse problema que afeta, né, afeta as pessoas, principalmente no Brasil, mas que a gente pode sair, pode ter vida melhor, pode ter saúde, né? Então, e a gente deixa uma mensagem muito bonita, aproveitando o embalo, é melhor ser alegre do que ser triste, a alegria é a melhor coisa que existe. Abre aspas e fecha aspas, Vinícius de Moraes, a frase que a Cecília citou, com uma mensagem muito bacana. E a gente se despede do programa Caminho para a Saúde. Obrigado, Dirceu. Obrigado, professora Genoveva. Obrigado todo mundo que acompanhou aqui e deixou um comentário. A gente se despede, então. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até a próxima.
Caminho para a Saúde.